nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com vocês, juntos mais uma vez com o programa Nos Caminhos da Fé. Terças e quintas, 16h, ao vivo, já estamos na segunda temporada deste programa incrível, que sempre é muito bom ter você aqui com a sua audiência, trabalhando em casa, no sítio, no veículo, ouvindo a programação no Brasil, fora do país. Conosco eles, nossos convidados hoje aqui, ao vivo e em cores, não é a cores, viu, Lidinha? Nem João Paulo Gouveia, eu aprendi que é em cores. Lidinha, tudo bem, Lidinha? Lidinha trouxe bala da Itália para mim hoje aqui, muito bem. Uma boa tarde para Michele Gomes, também animadinha aqui, toda animada também aqui. E
boa
pastor
tarde.
João Paulo Gouveia. Tudo bem, pastor João Paulo?
Eu tô animado, né?
Você está feliz, pastor João Paulo?
Estou feliz hoje.
Muito bem, Michele Gomes.
Tudo bem, Ricardo? Olá, ouvintes. Que bom ter a Lidinha mais uma vez aqui com a gente nessa semana super especial. Na terça-feira, programa impactante, emocionou todo mundo. Foi uma choradeira sobre o tema de racismo. E eu tive muitos retornos interessantes sobre o programa de terça. O Luizinho estava comentando. Enquanto ele estava editando, ele ficou bem mexido, e teve muito retorno do pessoal da igreja lá da chácara, Flora. Legal. Que legal.
E mesmo o programa terminando também, os ouvintes continuaram comentando também, que é um tema muito importante que deve ser levado ao ar várias vezes.
Né? E hoje mais um tema também, né, bem interessante também, polêmico em alguns momentos, para alguns, mas eu acho que a gente vai ter um tempo de reflexão e eu quero te convidar a participar, então, porque o tema de hoje é sobre secularização nessa série especial, que é inspirada aqui no livro do Dr. Russell Shedd, como o Ricardo informou no início. E esse livro, que é fruto aí do um programa da casa, né, que está disponível no site e voltou para a nossa programação, nas antigas reprises,
e essa
na
semana,
contramão.
Essa semana, acho que foi na terça-feira, não é isso? Acho que terça-feira, 15h, foi ao ar aqui o episódio número 1.
Pois é, então a gente tem essa novidade. Você que estava com saudade do programa Pecados Pecadinhos, além do livro, está disponível também na nossa programação, no site. E este livro, gente, também está à venda na nossa loja. Uhum. Então você pode adquirir, acesse loja.rtmbrasil.org.br. A gente já está desde fevereiro fazendo uma reflexão sobre os temas que são abordados aqui pelo pastor Russell Shedd. Você é o nosso convidado. Mande aí a sua mensagem, a sua dúvida. Secularização, uma palavra difícil. Muita gente, eu acho que nem sabe o que significa. Mande, o que é secularização? Como assim? Como funciona?
A gente está aqui
realmente para refletir sobre esse assunto. Então você é o nosso convidado. Lá no chat do YouTube também. Estamos com transmissão pelo canal do YouTube. O link está disponível no status do nosso WhatsApp. Você que ainda não tem o nosso número, salva o nosso contato. É bem fácil. 11, que é da DD aqui de São Paulo, 974-181-456.
Ô, Michele Gomes, vamos lá. Diga. Nós dois. Agora, você ouvinte que está aí no YouTube, você ainda não deu aquele joinha. Tem que dar o joinha, não é isso?
Exato. Isso é muito importante.
E aquele botãozinho inscrever? Você tem que clicar?
Fundamental. Tem que ser inscrito no nosso canal, para ficar antenado, porque tem as notificações de todos os vídeos.
E o sininho, tem um sininho. Para que serve aquele sininho?
É justamente para as notificações. Então, se você se inscrever e acionar o sininho, todos os vídeos novos vão chegar aí, mensagem, informando. Então, sempre de terça e quinta, temos Nos Caminhos da Fé ao vivo, das 16h às 17h. Então, é importante que você se inscreva.
Se deixar, ela vai fazer a propaganda de vez. Michele Gomes, então, ó, vai lá. Já está assistindo no YouTube?
Isso.
Pessoal tem que curtir e compartilhar,
exatamente.
Ok?
Pastor, uma dica. O que você orienta aqui para os nossos ouvintes? Para esse conteúdo ganhar relevância no canal, é importante ter um comentário. A gente tinha até pensado num emoji, né? Se a gente pensar numa figurinha para colocar lá nos comentários, o que a gente poderia sugerir para os ouvintes? Um joinha?
O símbolo do Corinthians.
Não.
Isso aí, André. O bem ou para o mal.
Coloca um emoji lá que já ajuda. Né? A gente vai saber se você está curtindo ou não esse assunto.
Eu sou corintiano, mas se colocar o símbolo do Corinthians, né, Lidia? O negócio vai ficar meio esquisito.
Eu também sou, mas a fase não está das melhores.
Tá bom. Né? Vamos mudar de assunto. Vamos, muito bem. A gente vai para a vinhetinha. Vamos lá.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
É, secularização, palavra até difícil de falar, hein, pastor João Paulo?
É difícil de falar. Acho que as pessoas têm uma palavra normal, né? Não tem. A gente é que tem usado isso com meio de pensamentos ou ações do mundo que tentam entrar na igreja, mas as pessoas usam essa palavra normal, né?
Uhum.
De um movimento secular, não tem a ver com o século, né? Mas com um movimento que é popular, que é corriqueiro, que acontece habitualmente na vida dos
não
outros.
Não é mundano, não, né?
Então, a gente dá uma conotação de mundanismo, né? De uma coisa assim, uma coisa do mundo, né?
É.
Que está entrando para a igreja está ficando muito secularizada, ou seja, ela está ficando muito parecida com o mundo, né? É nessa questão assim que a coisa anda, né, Lidinha?
Uhum.
Bem-vinda,
acho que
Lidinha.
É uma questão sob que óculos ou que olhar a gente olha esse nosso mundo, né? Uhum. E as questões relacionadas ao nosso mundo. Então, antigamente se olhava muito através desse olhar mais religioso, né? Da religião,
sim,
da crença em Deus. E esse movimento secularista, né? Ele traz uma nova proposta. Quer dizer, você olha agora o mundo sem a ótica de Deus e da religião, né? Você tira esse olhar e...
Essa relação é que a gente tem... Eu acho que a gente procura muito cabelo em ovo, né? Para falar a verdade. A gente está preocupado com uma imagem, com uma aparência, e as coisas do mundo entram na igreja, a gente nem percebe, ainda gosta, né, que entre. Porque a gente está preocupado com a festa junina, entendeu?
Exatamente.
Está preocupado se o Natal é realmente em 25 de dezembro e se a Páscoa...
Se pode colocar árvore dentro da igreja?
Exato,
dentro do templo.
Se pode.
Ovo
se
de
tem,
Páscoa.
Se tem bolinha, se tem coisa, quer dizer... essas coisas que a gente fica preocupado com esse monte de coisa e deixa de coar, né? A gente coa o
mosquito e deixa passar o camelo.
E deixa passar o que realmente é. Então, por exemplo, o assunto que a gente conversou na terça-feira, isso é mais importante do que se a igreja faz festa junina.
Sim.
Você entendeu? Porque se as pessoas vivem de maneira cínica, né? Olhando o racismo e não faz nada com isso, olhando o preconceito e não faz nada contra isso, isso é o mundo dentro da igreja. A gente está preocupado com festas.
Essa é uma visão secularista.
Se a igreja é festeira, se a igreja é de parede preta, se é de parede não sei das quantas, se tem cruz ou se não tem, se tem símbolo ou se não tem, se ela... E a gente está deixando realmente o movimento secularista tomar conta da igreja quando a gente, né, não faz o que Jesus realmente fez. Me parece, Lidinha, que Jesus estava o tempo todo lutando contra isso, por quê? Porque os caras estavam pensando em movimentos religiosos o tempo todo. Não, a gente sempre fez assim, é assim que a gente faz. Ele, não, vocês entenderam errado, né? O tempo todo. Então, quem é o meu próximo? Não, olha, não é quem é o seu, é de quem você se faz próximo. Ah, mas isso aqui, aquilo ali. Toda hora parece que ele está trazendo para uma movimentação interna e os caras estão preocupados somente com as aparências
com o exterior,
da religião.
Com o exterior. Na verdade, se a gente pensa no tema... É só um nome novo para um pecado antigo. Tão antigo quanto... Talvez aquela história, né? Se você nasceu depois de Gênesis 3...
Acabou.
Você obrigatoriamente faz parte de um movimento secularista,
uhum,
que é distante da ótica de Deus, distante do propósito de Deus. E aí a gente vai colocando coisas para preencher o vazio que ficou depois que Deus sai da jogada, né?
É.
Tirou Deus...
E fica um vazio
você,
grande.
Você,
né?
E esse vazio, ele clama por resposta, ele clama por ser preenchido. Então, assim, é uma exigência na alma humana para buscar isso, para querer preencher isso. Eu gosto muito do... ao mesmo tempo que é assustador, mas eu gosto muito do último versículo do livro de Eclesiastes, né? Depois de todas aquelas considerações sobre o que acontece na realidade debaixo do sol, e a conclusão, olha, a conclusão de tudo, ó, teme a Deus, porque não tem outra saída. Você não tem outra saída, porque tudo que há debaixo do sol, e olha que quem está falando isso é Salomão, um sujeito que experimentou em abundância, assim, ele caiu de boca, né? Em tudo que, toda a experiência debaixo do sol, ele experimentou em abundância. Tudo aquilo que a gente imagina que vá trazer felicidade para a gente, né? Tipo, ah, quando eu for rica, quando eu, esses dias pensando na minha família, alguns da família sonhando com o prêmio da Mega Sena, né? Mais de 200 milhões, olha, se eu ganhar, vou fazer isso, aquilo, outro. Ou então, ó, quando eu me casar, quando eu tiver esse relacionamento, quando eu fizer aquele curso. E essas coisas dão aquela expectativa, assim, né? Quando eu alcançar isso, eu serei plenamente satisfeito, feliz e realizado. E aí, você vê, o cara que experimentou isso em plenitude, dinheiro, fama, relacionamentos, poder, e ele chega no final e fala, olha, o vazio do coração humano, ou seja, o buraco é mais embaixo. Você não, eu experimentei tudo isso e nada disso foi capaz de satisfazer. Então, o secularismo acho que tem a ver com a tentativa do ser humano de preencher o vazio que ficou quando Deus, quando ele escolheu tirar Deus da história, né?
De preencher o lugar de Deus sem Deus.
Sem Deus.
Seria
é
também
o desencanto, né? É.
Seria também a busca pela felicidade, ou seja, quem está tentando preencher esse vazio é porque, não, mesmo seja que até na igreja.
Eu acho que o que ela está colocando, e eu concordo plenamente, não é nem a busca da felicidade, porque a busca da felicidade é lícita.
Uhum.
O que ela está falando é, existe um lugar que é de Deus, a gente destrona ele de lá e tenta colocar alguma coisa para suprir esse vazio que fica de Deus.
Exato.
Sem Deus.
Exatamente. Né? Seria, então, é a busca da satisfação sem aquele que é o único capaz de fazer isso.
Exato.
É
quando tem um negócio, só para tentar exemplificar também um pouco mais, que eu falo para as pessoas quando a gente perde gente querida, né? A gente fala assim, realmente não tem substituto e esse lugar aí, esse lugar vai ficar lá, é dela. Essa pessoa que a gente perdeu, esse lugar no seu coração é dessa pessoa. Porque as pessoas tentam suprir com alguma coisa o lugar daquele amor que agora você não vai poder mais ter ali, né? E não é nem assim, ah, Deus pode entrar lá para suprir. Não, aquele lugar ali é um lugar especial da pessoa que você ama, entendeu? Deus tem o lugar dele, entendeu? E ele vai fazer com que tudo se harmonize no processo todo, até as perdas, e a gente entender as perdas, mas não é uma coisa de suprir, né? Tem cada coisa no seu lugar. O problema é que a gente destronou Deus, colocou a gente no lugar de Deus, né? Virou uma coisa assim, e talvez isso seja o maior aspecto do secularismo, né? Que é uma coisa antropocêntrica, né? A gente tirou Deus do trono e colocou a gente lá dentro do trono. E em vez da gente ficar completamente pleno na adoração a Deus, a gente fica completamente vazio na adoração própria.
É o que Paulo fala lá em Romanos 1, né? A oportunidade que Deus dá de ser conhecido pelas coisas que ele criou, mas o homem faz uma escolha. Ele abandona Deus e escolhe adorar a criatura. Ou então aquela declaração, eu acho um dos textos mais assim, impactantes do Antigo Testamento, quando Jeremias fala isso. Deus, na verdade, falando através do profeta. Ele fala, ouça, ele clama a criação, a natureza, o céu, a terra, tudo, para ouvir uma notícia que é absurda. Ele está extasiado, está estupefato, né? Quer dizer, o meu povo cometeu dois pecados, dois grandes erros, e são erros mortais, esse é o problema. Porque tem erro que a gente comete que tudo bem, dá para consertar,
passa,
tá,
né? Dá
passa,
pra arrumar.
Mas tem erro que não tem conserto, ou não tem esperança senão em Deus. Então, meu povo cometeu dois erros. Primeiro, abandonaram a mim a fonte da água.
Vivas.
Da água viva. E Deus fala isso, a gente percebe no texto, o coração de Deus está cheio de tristeza, de angústia quando ele percebe isso, quando ele constata, ele declara isso. Então, o primeiro erro é abandonar a fonte de água viva, que é o próprio Deus. Uhum. E o segundo erro, cavar cisternas
rotas,
cisternas,
né,
rotas para si mesmos, que não podem reter a água. E eu fico imaginando na minha mente a imagem que vem, aquela que acho que todos nós já vimos, da criança com um baldinho e tal, indo lá brincando na areia da praia, e ela corre lá no mar, pega, enche o baldinho de água, traz aqui no buraquinho que ela cavou e joga o baldinho. Aí ela olha, o buraco está vazio. Aí ele volta correndo, a criança volta correndo para o mar, pega mais água, bota de novo lá no buraco que ela cavou na areia, e o buraco está vazio. Acho que essa é a experiência que o Senhor fala através de Jeremias, né? Cisternas rotas não vão reter água. Você pode, se fosse possível jogar o mar inteiro naquele buraco, o buraco continuaria vazio.
É interessante isso, né? E como que a gente não percebe isso, né? Porque a gente também tem um negócio que é assim, foi Adão que pecou, né? Foi ele que fez, o miserável. Ele que fez o negócio lá, e a gente já vai de pau na mão para quando chegar no céu, dar um couro no coitado.
Papai,
né?
Adão.
Porque ele fez. Mas tem um livro também, Dr. Shedd, que é o Solidariedade da Raça, que agora o nome é...
Solidariedade da Raça?
Não, o livro é Solidariedade da Raça, porque era a tese de doutoramento dele.
Legal.
E ele chama agora, acho que é O Homem em Comunidade, da editora Vida Nova. E a gente fica imaginando como é que o pecado de Adão chegou até a gente. Então a gente fica pensando, foi. Alguns falam que é sexo, né? Alguns falam que é comida,
a maçã,
que é um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa aí no meio. Mas a defesa do negócio é por solidariedade à raça.
Uhum.
Adão era o representante da raça humana, então toda a raça humana pecou em Adão. Então, se eu, João Paulo, sou humano, eu que pequei lá. Porque eu faço parte da raça e sou solidário à raça humana, né? Então, a gente não percebe isso porque a gente toda hora está saindo da responsabilização do pecado, porque é mais fácil jogar nas costas dos outros, né? E todos os elementos. É muito mais fácil jogar nas costas dos outros. Foi Adão que fez.
De novo, desde Gênesis 3, ninguém conseguiu pensar numa desculpa melhor do que aquela mulher que tu me deste.
Exatamente.
A serpente me enganou. É transferir a responsabilidade.
E,
né? Não tem nada de novo.
A gente critica o Adão porque ele fez isso. Mas a gente culpa ele.
Mas e se alguém inventar uma desculpa melhor, eu topo, eu compro.
Todo mundo vai querer essa desculpa. Então essa relação também é da gente sempre fugir disso, parece que da responsabilização, né? A gente sempre está fugindo da responsabilidade, sempre está fugindo da responsabilidade. Uma maneira da gente, né, puxa vida, e agora, né? Como é que eu vou ficar diante de todo mundo? Puxa, eu sou fraco, eu sou isso. Não, eu sou forte. Quem pecou foi o Adão. A culpa é do Ricardo. A culpa é da Lidinha, que não fez. A Michelle, que não sei o que lá. Não, eu não. Eu estou isento de tudo, né? E é engraçado porque se a vida é em comunidade, esse tipo de ação destrói a comunidade. Se o evangelho ele se dá em comunidade, e esse é um princípio de uma espiritualidade realmente forte, a secularização tira a espiritualidade da coisa, a partir do momento que eu individualizo e falo a culpa é da Michelle, ou a culpa é da mulher, ou a culpa é da, né, de quem seja com o que aconteceu, e eu fujo da responsabilização, eu mato o evangelho e destruo a possibilidade de uma espiritualidade que seja saudável no conjunto, ou seja, na comunhão ou no relacionamento com os outros. Então, quando eu permito que isso aconteça, isso é um sinal de que o mundo está entrando na igreja, que a igreja está ficando secularizada e não espiritualizada como ela deveria ser na relação dela com Deus.
Rapidinho, né? Então a gente pode entender também que essa secularização na igreja, no mundo, a questão que envolve deixar o humanismo entrar, esse pensamento, né, que tira Deus, né, até mesmo na influência da sociedade, mas a questão do arrependimento, a falta do arrependimento, a falta da confissão, uma sociedade não secularizada, mas voltada para Deus, ela está constantemente contrita, voltando-se a Deus no arrependimento. Dá a entender isso, então, né? Falta essa sensibilidade de culpa, de percepção de culpa.
Mas qual é a definição de uma comunidade não secularizada?
Hoje em dia, por exemplo, a sociedade parece que tira Deus, né? Você nem os princípios bíblicos a gente não vê mais como uma influência, uma referência na escola, nas instituições. Seria mais ou menos por essa via.
De uma sociedade não religiosa.
Exato.
Ah, entendi.
Mas é interessante porque o homem é um ser essencialmente religioso.
Totalmente.
Mas não necessariamente.
Eu acho que a questão do secularismo não tem a ver com tirar a religião da história,
do jogo. Né?
A fé. Porque o homem é essencialmente um ser espiritual e religioso. Eu acho que talvez a questão seja uma coisa mais pontual. O secularismo do mundo, né, tem mais a ver com uma rejeição à resposta que Deus dá ao ser humano, porque é tirar Deus da história. Então eu sou um ser espiritual, mas eu busco o meu próprio caminho da espiritualidade. Eu defino o que me faz bem, o que vai me levar por esse caminho.
É para usar as palavras que estão na moda, parece um cristofobia, um teofobia.
Exatamente.
Né? Quer dizer,
então,
a coisa é contra Deus.
Então, é um movimento contra o cristianismo, que é a resposta de Deus, que é o Deus
então, esse é o
eterno,
sim,
que esse se encarnou em Jesus.
Sim.
Então, acho que a rejeição não é ao conceito da religiosidade, mas ao conceito do caminho que Deus propõe. Porque a religião é o esforço do ser humano na busca de algo transcendental, maior que ele, fora dele, além dele. Mas eu acho que o secularismo, ele traz a resposta para você mesmo. A resposta está em você. No ser humano, não está em Deus.
Eu tenho uma dúvida em relação a esse tema, porque na hora que a gente vai fazer pesquisa, entender um pouco desse termo, a gente observa algumas definições na área da sociologia, que fala sobre essa questão do abandono, né, dos conceitos religiosos numa sociedade. Né? Você vai vendo esse abandono gradual, e aí o homem passa a decidir os seus princípios, os valores de acordo com as suas ideias, e a religião não tem não tem tanta influência como tinha no passado. No livro, eu acho que
você está falando do cristianismo, que ele não tem tanta força como tinha no passado.
Isso.
Porque ela está falando que religião é em termos gerais da fé.
Da fé, de uma maneira mais geral.
Se você olhar hoje, as pessoas têm muita fé.
Sim,
para viver num mundo mal como ele vive, você precisa de fé.
Não, eu entendi. É porque, assim, o que eu estou querendo pontuar aqui, que a gente vê, talvez, uma definição sobre sobre a secularização, o secularismo, do ponto de vista sociológico, quando a gente pesquisa isso na internet e alguns teóricos, dessa maneira mais pontual, pensando na igreja, né? Aquela separação da igreja com o Estado, a gente vê alguns exemplos, mas pela reflexão que a gente está fazendo aqui, eu acho interessante porque traz um conceito muito mais profundo e uma origem muito mais antiga, né? Porque às vezes a gente pensa num assunto num tempo, né? E numa definição de alguns filósofos, sociólogos, sendo que o que eu achei mais fascinante nessa discussão até agora é entender que esse é um termo, na realidade, do momento, mas é um pecado muito antigo quando a gente tira Deus da jogada e ele a gente quer substituí-lo com as nossas próprias ideias. Então, eu achei isso fantástico, porque na hora de fazer uma pesquisa e entender mais sobre esse termo, né, secularização, né, qual que é o significado disso, a origem disso, a gente percebe que é uma coisa muito mais antiga.
É porque, historicamente, você tinha assim, uma percepção de que quando a religião chegasse no poder, o mundo viraria o reino de Deus, né? Quer dizer, então, se o cristianismo, né, se a igreja católica, né, Icar, na época, ela chegasse ao poder, ela ia implantar o reino de Deus na Terra. Porque, lógico, se é a igreja que comanda tudo, essa era a ideia, né?
E ela até teve esse papel de dominar o secular e o religioso, né?
Mas essa foi a pior coisa que aconteceu, você entendeu? Para a igreja. Por quê? Porque ela passa a não fazer o papel que ela tinha que fazer. Porque preste atenção numa coisa, o que, que acontece hoje, para mim, é um movimento de secularização, é assim, é, a igreja que não faz ação social não é igreja. Ok?
Uhum.
Isso é um problema. Por quê? Porque o papel da igreja não é ação social. O papel da igreja é salvacionista. A gente apresenta o Cristo. Agora, no caminho da apresentação do Cristo, a gente faz ação social. Então, imagina, vamos pegar o exemplo de Jesus, ok? É, Jesus tinha os olhos fixos na cruz. Ele nasce, cresce e está caminhando para a cruz, porque esse é isso que ele veio fazer aqui. Ele veio morrer na cruz, pelos meus pecados, para me salvar, ok? Para salvar todos nós. Então, os olhos dele estavam fixos o tempo inteiro, durante toda a sua jornada, na cruz. Mas durante a sua caminhada até a cruz, ele viu que as pessoas estavam doentes. E o que, que ele fez?
Curou.
Ele curou. Ele viu que as pessoas tinham fome. E o que, que ele fez?
Deu de comer.
Alimentou. Ele viu que as pessoas eram como ovelhas sem pastor. E o que ele fez?
Apacentou.
Ele apacentou as ovelhas. Mas os olhos dele estavam onde?
Na cruz.
Lá. Lembra quando Judas... Porque essa é a desculpa de Judas. Ah, puxa vida, quebrou esse vidro aí. A gente podia ter vendido e dado para os pobres. O que, que Jesus diz para ele?
Os pobres vocês sempre terão.
Vocês vão ter os pobres sempre para trabalhar com eles. Agora, deixa ela cuidar de mim. Ela está preparando o meu corpo para morrer. Você entendeu? A relação é assim. Se alguma coisa me desvia do propósito de Deus, eu não posso cumprir. Por quê? Vai me desviar do propósito de Deus. O propósito de Deus era a cruz. E Jesus não se permite desviar do caminho que Deus já tinha traçado e planejado para ele.
Até repreendeu Pedro,
era morrer,
né?
Na cruz.
Verdade,
exatamente.
Verdade.
Entendeu? Então, a mesma coisa a igreja hoje, me parece. Ela tem um papel de ser sacerdote entre as nações. É de abençoar as nações, lembra? Esse era o papel de Israel.
Uhum.
O que, que Israel fez?
Rejeitou a aliança.
Juntou com o poder.
É.
Essa era a coisa. Vamos lembrar lá também, lá no antigo, que era assim, não, eu vou botar você na terra, mas, ó, vai ter gente lá. E você vai ter que conquistar ela.
Uhum.
Eu vou dar para você, mas vai ter gente lá e você vai ter que firmar seu pé lá. Ok? Beleza. Aí ele chegou lá e falou, bom, agora a gente não é mais nômade, né? Agora a gente não é mais pecuarista, a gente vai ser agricultor. Deixa eu plantar milho. Aí plantou milho, nasceu aqueles de... que faz em conserva, sabe, para comer. Nasceu aqueles milhinhos pequenininhos, né? Aquelas espiguinhas pequenininhas, né? Aí ele falou assim, pô, peraí. E ele viu o vizinho carregando o negócio de carrinho grande, né?
É, gigante, o cacho de uva era uma coisa
gigantesco.
Extraordinária.
Então imagina, o cara falou, pô, tô fazendo alguma coisa errada. E aí ele vai se aliar ao vizinho. O vizinho fala, não, é Baal. A gente adora Baal.
É o Deus da Terra.
Então eu vou te ensinar como fazer uma tecnologia espiritual. Bom, você faz o seguinte, mexe a terra, joga calcário, né? Joga, né? Uhum. Nela, mexe ela toda e tal. Depois você vem fazendo buracos, entendeu? Jogando a semente lá dentro, fecha de novo e ajoelha e fala, Baal é bom, Baal é bom. Aí você vai, depois vem alguém atrás jogando água ali em cima daquele. E vem todo mundo atrás, Baal é bom, Baal é bom. Tem que adorar Baal, entendeu? Mas eu tô te passando tecnologia espiritual. E aí ele faz o buraquinho, rega, e todo dia você vai lá e rega. Rega de manhã antes do sol quente, rega no final, quando o sol já tá fraquinho, e dá glórias a Baal. Aí eu falo, pô, legal, vou fazer esse negócio aí. E começa a fazer. Ele fala, mas peraí, meu filho, tá errado. Eu não falei que era... O cara se desvia, porque ele tem um outro propósito. Se Israel foi chamado para ser sacerdote entre as nações... Ele se desvia porque ele quer comer, ele quer ter vida boa, ele se alia ao governo, ele faz todo esse esquema e sai do propósito que tinha para ele.
Ele quebrou uma aliança.
Vem,
né?
A igreja. A igreja é igual. A igreja vai, sim, ser sacerdócio entre as nações. A igreja vai trazer bênção para as nações. Vai derramar da minha bênção sobre as nações. Aí a igreja resolve fazer o quê? Se juntar também com o Estado e fazer ação social e largar a bênção da salvação, de ser sacerdócio. O problema é, lá os meus olhos têm que estar naquilo que Deus mandou eu fazer. Agora, na minha trajetória, Se eu encontrar pessoas que precisam de pastoreio, eu vou apacentá-las. Se eu encontrar pessoas com fome, eu vou...
Até porque Efésios 2:10 diz que nós somos criaturas dele, isso, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
Muito bem. Então perceba, é para isso que a gente está andando. Peraí, a gente tem um propósito e a gente vai caminhar para o propósito. Mas durante a minha jornada, aí eu vou fazer todas essas coisas.
Ficou muito
sem
claro.
Sem me desviar, né, do propósito. Eu não posso desviar do propósito. Me parece que o secularismo, o que, que ele quer fazer? Desviar a igreja do propósito.
Porque é a proposta de você se amoldar,
exato,
à presente era. Aquilo que é normal para todo mundo, que é aceito, né? Que é aceitável, que é simpático, que é visto com bons olhos. É. Eu acho muito estranho quando eu ouço hoje muitos movimentos evangélicos reclamando, e hoje é mais do que em qualquer tempo, né? Tem essa queixa assim, não, porque outro dia, né, o discurso de, não, a gente não pode aceitar ficar fora do... Da distribuição do bolo, né? Mais ou menos essa fala. Nós temos que participar do poder, nós temos que participar das decisões, nós temos que participar da política de maneira partidária, ah, efetiva, tal, tal, tal. Então, e no fim, isso é Romanos 12, 1 e 2. Na verdade, é o oposto de Romanos, que é lá a ordem é não se amoldar. Eu só conheço a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando eu não me amoldo à presente era, ou seja, quando eu não aceito essa proposta de aceitar aquilo que é secular. Né?
Uma experiência tive com o Dr. Shedd nisso, porque eu conheço Carlos Alberto Bezerra Júnior, né? Que é o
Comunidade da Graça.
Uhum. Tal, da comunidade médico e tal. A gente fazia Usina 21 juntos. Né? Ele era o cabeça e tal, eu ajudava porque eu estava no seminário. E aí ele tinha um projeto que era de novos vereadores e tal, novos políticos, mas cristãos. E aí ele falou, não, você tem que ter dois tutores. Ele me convidou para ser. Sempre gostei dessas coisas assim, né? Aí eu falei, pô, legal. Aí cheguei no Saião, não, vai no Saião, tá, não, vai lá, apoio. Mas tem que falar com... Não, vai lá falar com o Dr. Shedd. Meu amigo, o Dr. Shedd me deu uma bronca. Você entendeu? Falou, não, não, não. Não, não. O diabo quer desviar o irmão do propósito que Deus tem pro irmão. O irmão não entendeu isso. Então, quando eu leio o negócio do secularismo aí, é isso que ele me ajudou a me desviar. Ele falou assim, não, não, não. Quando você se alia a esse tipo de... Só que não é coisa para cristão, ele falou. Para quem tem vocação. Agora, é uma profissão como outra qualquer? É. Tem que ter cristãos na política? Tem que ter. Vocacionados? Vocacionados. Para fazer justiça social? Tem, sim, que ter. Mas a gente não vai aliar o propósito da igreja a isso. A igreja a caminha para um outro lugar, porque ela é sacerdote. Ela não é um agente de transformação social. Ela abençoa as nações. E ela precisa entender isso. Agora, ela também vai ser? Ah, ela também vai fazer? Vai, claro que vai.
Porque quando ela cumpre esse propósito sacerdotal, essa outra parte, essas outras coisas vêm junto.
Claro.
Elas virão junto,
porque
necessariamente.
O negócio é assim, se eu saio para fazer o que o governo tem que fazer, quem é que vai sair para fazer o que eu tenho que fazer? Ninguém. Porque eu fui vocacionado, né? A igreja foi vocacionada para ser bênção entre as nações, bênção sacerdotal entre as nações. Agora, se ela sai para fazer o que o governo precisa, duvido que o governo vai sair para ser sacerdote entre as nações.
Olha, o papo tá tão bom aqui, tem um monte de perguntas, tem que ficar quietinho aqui. Michele Gomes, faz um panorama geral aí, naquele poder de síntese de 30 segundos, narrando o futebol, vai lá.
Posso fazer o convite? Na volta do intervalo, eu leio, faço uma seleção, então você tem um intervalo rapidinho para mandar sua mensagem e na volta eu leio.
Muito bem. Nos Caminhos da Fé, e o tema hoje, secularização.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
O tema hoje está muito bom aqui, secularização. Ô Michele Gomes, já mandamos uma perguntinha para o pastor João Paulo e a Lidinha. De Agostinho a Lutero, quando chega Lutero, o papel da igreja dominante da época parece que fica meio desvirtuado. a igreja protestante chega, mas também parece que o Lutero e o Calvino se envolvem com o secular, com política. Responde daqui a pouquinho. Ei, tem participações aí, Michele?
Tem muitas mensagens aqui, tanto no nosso WhatsApp quanto no nosso chat. Para a turma que está assistindo pelo YouTube, já faça um convite, baixe o nosso aplicativo para ouvir a nossa programação, tá certo? 24 horas, procure RTM Brasil nos aplicativos. Quero mandar um abraço para a Mônica de Guarulhos, ela comentou: muito boa a conversa hoje, meus amados. Que aula, né, Mônica? Tô aprendendo muito com eles também. A Mariana Velasco tá com a gente. Ela comentou o seguinte: estou assistindo a aula, viu, Michele? Muito bem. Estou aqui também, prestando atenção em tudo, Mariana, com você.
Da presença no diário.
E ela comentou: absorvendo as falas, a realidade é chocante. Socorro, Jesus! Para quem iremos? Verdade, Mariana. O Efraim também está com a gente, acompanhando. Ele fez um comentário sobre a questão que o senhor tinha comentado de Adão, né? Que ele disse: discordo de sermos solidários no pecado de Adão. A mensagem aqui do Efraim. Ele disse:
essa é a visão do Dr. Shed.
Aí ele falou: penso.
Que eu concordo plenamente, por sinal.
Ele falou: penso que somos pecadores por herança de sangue, DNA, pois somos todos descendentes de Adão. Aí ele fala, né, que o pecado entrou por um homem e por um homem vai sair. E entendo que Adão pecou primeiro e por consequência. Mas eu acho que depois a gente pode falar sobre essa questão, mas fica aqui registrada a sua mensagem. É Efraim, obrigada, viu, pela sua mensagem.
Ouvintes sensacionais, né?
A Helenilze está com a gente também. Ela comentou: o papel da igreja não é ação social, é apresentar Jesus. Obrigada, pastor João Paulo Gouveia, por ser tão assertivo ao dizer isto. Muito bem. Lá no chat tem participação internacional, inclusive. A Marilene Novello está com a gente. Eu acho que a Marilene é da Itália, né? Acho que ela estava acompanhando da Itália.
Eu acho que é.
O Alex Silva também está acompanhando. Victor Hernandes.
Também é do exterior.
Buenas tardes. Os cumprimenta desde o Panamá, na América Central. Muito que bem. Demais.
Chique, lindinha.
E temos também uma ouvinte, a Tati Colheita. Tá acompanhando, ela colocou o Shalom, acompanhando aqui da Irlanda.
Pensei
então,
que era de Israel, Shalom.
Pegou o ponto fraco do Ricardo, viu, Tati? Um abração. Eudes Fernandes também, paz e graça. Lúcia Farias, boa tarde, meus queridos irmãos. Fico esperando esse horário e momento para aprender muito com vocês aí na RTM. Louvado seja Deus pela vida de todos. E para tentar recompensar o mico de terça, eu vou mandar um beijo, um abraço apertado para a Arley.
Arley.
Da igreja.
Arley.
Quando você
Arley.
Falar de novo, eu vou.
E vou dar um abraço na Arley. Não quero mais confundir o nome da Arley. Arley. Já paguei muito mico aqui. Então, um beijo para Arley. E lembrei da Arley agora. E o Dinho Oliveira tá com a gente. Tá, o Dinho que tá
fazendo aqui da noite.
A noite, né? Que legal, Dinho, que você tá acompanhando a gente. Um abração. Obrigada pela sintonia.
Tá vindo pra rádio.
Tá vindo pra cá, né?
Uma viagem, literalmente.
E vai acompanhando a gente.
Ô, pastor João Paulo, mas assim, a perguntinha foi até pertinente, porque até o pastor Shed, ele também menciona essa questão da igreja dominante, que era a igreja católica, né? Sim. Passando por Agostinho, quando chega a igreja protestante, Lutero tem um papel, né? Desvirtua aquele papel que dominava o secular e o religioso da igreja católica, e aí a igreja protestante agora atua, ok? Mas com o passar do tempo também, no nosso segmento protestante, houve uma falta de foco entrando também no meio secular. Essa questão que Lutero, ele também se envolve com questões de Estado, Calvino também, não foi isso? Tem alguns ouvintes que perguntam, como é que fica isso? É um secularismo também? Foi um desvirtuar também do que era o foco essencial, que
eu
era
acho que todos esses processos são... Uhum. são... Acho que a igreja ficou muito envolta nisso, na verdade ela ficou era participante, né, do processo de poder e tudo mais. Eu acho que a igreja, ela deve estar afastada, porque o trabalho dela é outro, e não é afastada, não entenda mal o que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que ter gente na política, tem que ter cristãos na política. Sim. Mas cristãos vocacionados para o trabalho político. que vão trabalhar com ética, que vão dar bom exemplo, que vão fazer tudo. O problema é quando você mistura o indivíduo cristão que trabalha com política e misturar a instituição igreja com a instituição política. Isso, para mim, é um problema. Tá? Ah, mas o Lutero metia o dedo na cara de todo mundo lá e não tinha muito medo da Inquisição, porque ele tinha o eleitor, né? Que bancava ele o tempo todo. Sim. Tanto que os caras queriam matar ele, o cara tira ele, sequestra ele, bota ele preso lá, onde ele vai fazer a tradução, né? para um alemão mais popular, né? Da Bíblia. Agora, a grande relação toda é que a gente exagera nesse negócio. Eu posso ter políticos na igreja, mas evitar que a igreja seja completamente absorvida pela... E eu acho que qualquer tipo de relação vai fazer com que ela seja absorvida. Entendeu? Quer dizer, esse negócio de, vou chamar o político para vir na igreja. Ah, não, super legal, né? Não, a gente não se mete, mas o cara vem, ele fala. Se é político, no púlpito, não. No púlpito você não sobe mais. A Lidinha tem razão quando ela fala. O camarada quer ser político, então abre mão de ser pastor. Ah, o camarada quer ser pastor, então abre mão de ser político.
Aliás, é muito triste porque você vê muito isso. Nós vamos ver de novo esse ano com campanhas municipais.
Uma coisa que eu acho aberração, bancada evangélica.
É uma aberração. Na minha visão, totalmente inaceitável, porque nós não realmente foge demais ao nosso chamado. Mas, infelizmente, nós vamos assistir de novo esse ano, como em todo ano eleitoral, os candidatos, pastor fulano, missionária ciclana, bispo não sei quem. Então, eu tenho um problema muito sério com isso, porque eu acho que se você, para fazer campanha, tem que usar... na verdade, para mim, é uma estratégia manipuladora quando você usa um título que se refere ao seu papel ministerial, ao seu papel ministerial dirigido à igreja, ao povo de Deus, para conseguir votos. Então, eu tenho muito problema com isso. Então, se você é cristão e entende que Deus está lhe chamando para desenvolver um ministério na área política, porque pode ser um tremendo ministério, onde você vai apresentar uma visão, como o JP falou, uma visão de uma política ética correta, você não faz conchavos, você não tem caixa 2, você não se
favorece das benesses do poder.
Exatamente, aquilo que é o sonho, aquilo que é prometido na campanha, mas que, infelizmente, a gente não vê. O discurso é esse, mas a gente não vê na prática. Então, se você precisa usar o seu título eclesiástico para a campanha política, e para mim isso já é um grande problema. Então, se você vai então com o chamado, se você crê que Deus está te chamando para isso, você vá com o seu nome, fulano de tal, então é a Lidinha que vai se candidatar para o cargo tal. Se ela foi eleita... O desafio é fazer o seu trabalho da mesma maneira que se fosse um médico, uma professora, um advogado, um dentista, deveria exercer o seu trabalho, a sua profissão, com ética, com correção, como um cristão deve fazer.
Isso aí.
Diferente, o padrão é outro. Então,
não parece, Lidinha, que porque a função que eu exerço como pastor, ela não é minha. Ela é de Deus. Ele só me colocou para administrar e executar essa função. Mas a função é dele. Uhum. Então, me parece que quando as pessoas misturam esse tipo de coisa, estão usando o nome de Deus em vão. Entendeu? Porque não é isso. Ah, é o pastor. Porque é um jeito de ludibriar. Né?
Porque confere a pessoa manipular. O título. O título confere uma aura de santidade, de que ó, Deus está com essa pessoa. Exato. Como a gente ouve, infelizmente, né? Igrejas que cedem o seu púlpito e o pastor, quando anuncia o político, ainda fala isso, esse é o candidato de Deus. Porque ele é o candidato de Deus.
Eu fui da Igreja Renascer, né? Bastante tempo. E aí a gente fazia lá o Marcha para Jesus, né, o SOS da Vida. Sou do comecinho, bem do comecinho, né? Desses eventos.
Você é novinho, hein, João?
Sou velhão. Aí, uma vez, o Estevam chamou o Maluf para ir. E aí ele sobe, é um movimento, é evangélico. O SOS da Vida era um conglomerado de pessoas, né, evangélicas. Ele sobe, eu queria aqui agradecer a Nossa Senhora Aparecida e tal. E todo mundo um fica olhando pro outro assim, tipo, ué, entendeu? E ele manda bala. Esse é o perigo que a gente também corre, de ficar misturando um monte de coisa. Quer dizer, se a gente mistura aí, vai ouvir a bobagem. Esse tem um... Eu vou falar nome também, porque coisa, Pastor Everaldo, lembra? Que saiu para presidente? Uhum. Ele entrou para fazer escada para o Bolsonaro. Bolsonaro tomou a facada, não tinha mais para que ele fazer esse tipo de coisa, né? Mas ele foi o cara que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. E falou, não, isso aí é Deus que está colocando ele aqui. Aí você fica assim, meu Deus, os caras viajam, meu. Piram com tudo. Aí é o Haddad, é o Lula que vai na igreja, que pede voto na igreja não sei das quantas. Os caras tudo ateu, pô. Você entendeu? Então fica um negócio tão... É tão, tão nojento de novo, você entendeu? Porque mistura... Isso é secularização da igreja mesmo. Quando a igreja deixa de fazer o seu próprio papel, de glorificar a Deus, de fazer as coisas andarem, para ficar se misturando com essas coisas do mundo. O Dr. Shedd me deu bronca e falou, o diabo vai tirar você do seu propósito, porque isso é armadilha do diabo. E a igreja tem caído nesse tipo de armadilha também. Eu não queria falar só de política, mas...
Interessante, porque não, Deus não tem problema nenhum de usar, a gente está falando da questão, esse envolvimento pernicioso entre a igreja e a política. Deus não tem problema nenhum de usar um político para cumprir os seus planos. Está aí Nabucodonosor que
meu servo
que mostra...
Nabucodonosor.
Exatamente, meu servo Ciro. Ciro, né? Ciro, meu servo, Nabucodonosor tal. E aí, o ponto é que aí Deus vai fazer isso para cumprir o seu propósito. Quando ele usa Nabucodonosor, ele levanta a Babilônia como a grande potência, derruba a Pérsia e levanta um sujeito que é pagão, que não tem nada a ver com o Senhor, totalmente, uma visão totalmente secularista no sentido pleno da palavra. Deus dá e ele poder, glória, riqueza, o domínio, né, do mundo então conhecido, e porque Deus tinha um propósito. Mas quando esse sujeito, né, ele levanta um belo dia, olha todo o seu reino e fala, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha como eu sou bom. O que acontece? O texto diz, lá está lá em Daniel, ele fala, esse homem se vê comendo grama, pastando literalmente. Não sei como é que a psicologia chamaria esse surto. Ele tem um surto psicótico, fica maluco. E eu acho muito interessante, porque é como se ele estivesse dando o testemunho. E ele fala, até que eu reconheci que o Altíssimo é que tem poder sobre os reinos. Ele dá a quem quer.
É verdade.
Não tem nenhum registro de que esse homem se converteu. Claro. Mas Deus usou, Deus chama Ciro também para cumprir o seu propósito, para trazer o povo dele de volta à terra.
Não, essa é a dúvida de Abacuque,
não, não,
né?
Tem problema nenhum, exatamente, a crise de Abacuque.
Você vai deixar esses caras pegarem a gente?
É a crise de Abacuque. Mas é interessante como que para Deus as coisas são muito claras. Ele usa quem quer, como ele quer. Meu antigo pastor dizia assim, Deus não economiza mula. Se ele quer usar uma mula para falar com o servo dele, ele vai fazer isso.
Usa eu.
Então,
né?
Ele vai usar o ímpio, ele vai usar qualquer um. Deus não economiza a mula, né? Usando a fala dele. Mas é complicado quando a gente ultrapassa os limites estabelecidos por Deus.
Vocês já repararam um negócio? Que um dia falaram que os Beatles eram mais famosos que Jesus. Uhum. Acabou, né?
John Lennon também teria citado isso,
então,
né?
Um dia falaram que nem Deus afundaria o Titanic. Afundou na primeira viagem. Exato. Né? Nabucodonosor é o que faço tudo. Quebra a cara o tempo todo, né? Já percebeu que todo mundo que tenta fazer esse tipo de coisa em algum momento se estrepa completamente?
Exato. E parece que Deus também... Eu não tenho dificuldade de ver o ímpio agindo como ímpio.
É normal.
Essa é uma outra questão dentro do secularismo. É como as pessoas que se espantam quando o Satanás tenta, né? Quando ele lança dardos e tudo mais. O problema é quando a igreja se comporta de acordo com princípios da impiedade. Esse é o problema.
Tem até um ditado, uma
citação, tá no papel,
uma frase,
dele, né?
Exatamente.
Quando o justo se cala, Martin Luther King que falou isso? Foi Rui Barbosa? Enfim, o Michele Gomes, quem está mandando o recado aí? Vai
Tem
lá.
Uma dúvida aqui do Marcos, pastor, que eu acho que é importante trazer uma resposta. Ele colocou, na fala do pastor, dá-se a impressão que a ação social é parte do secularismo. O que dizer de Mateus 25, onde Jesus traz um critério para a salvação? Por isso eu entendo que os dois devem caminhar juntos. Olhar para a cruz, nosso alvo, mas também olhar para o próximo. Jesus diz que aquele que faz bem a um dos meus pequeninos está fazendo a mim. Isso fica muito claro. Apresentar Jesus na prática está intrínseco. O cuidado com os necessitados.
Então, vamos começar arrumando as coisas aí onde ela está. Eu não disse que ação social é secularismo. Eu disse que a intenção do secularismo é fazer com que a ação social seja superior à função sacerdotal da igreja sobre o mundo. A função da igreja é ser sacerdote sobre o mundo, é abençoar o mundo, apresentando Jesus como o único e suficiente Salvador. Ponto. Agora, se eu desvio a minha função sacerdotal para fazer qualquer outra coisa, se for para trocar o pneu do meu carro e eu parar para fazer, entendeu? Acabou. É esse negócio assim, teve alguns dias já, entendeu? Que eu não estava bem. Mal, eu estava mal. Saúde. Sim. Você entendeu? E eu falei assim, não, eu vou pregar. Tinha que pregar de manhã, dar aula à tarde e pregar à noite, domingo. Não, eu vou fazer. Eu não vou deixar isso barrar o que eu tenho para fazer. Na segunda-feira eu estava bem. Aí você fica assim, ué, parece que é um ataque do maligno, né? Para você deixar de fazer sua função. Entende? Aí eu tô cansado. Se isso desvia você da sua função, você precisa começar a prestar atenção nesse tipo de coisa. Tudo que tira você daquilo que Deus projetou você para fazer e chamou você e vocacionou você para fazer, isso é pecado. A gente se desvia do caminho e do propósito de Deus. Agora, durante a minha jornada, no cumprimento da minha vocação, é óbvio que eu tenho que estar perto do próximo, é óbvio que eu tenho que chorar com os que choram, de me alegrar com os que se alegram, de caminhar nesse processo todo. É óbvio que é função inerente do cristão. O que eu não posso fazer é que a ação social ela tenha o mesmo pé de igualdade da minha função sacerdotal. Da função sacerdotal da igreja não tem. A função sacerdotal da igreja é muito superior a isso. Mas que eu tenho que estar atento aos pobres, aos que sofrem? Óbvio que sim. É função da igreja.
Fomos criados para isso.
Exatamente. A gente amadureceu para esse processo. Então, o que a gente está explicando aí, vamos ganhar só um minutinho a mais, vamos roubar uns minutinhos do outro. Eu sei. Mas a grande questão é entender que nossa função primordial, ela não pode ser suplantada por funções secundárias que são importantíssimas no processo do cristianismo. Você entende? Mas nós não somos uma agência de ação social. Nós somos uma agência de salvação.
Muito bem. Que pena, Michele Gomes. Michele, eu sei que você tem muitas participações aí, pelo menos os nomes aí do
você
pessoal
tá aqui
que
os
manda
nomes. Então, agradecendo aqui a participação da Tati, do Jairo, do Oswaldo Fusetti Júnior, o Walter Fernandes também acompanhando a gente, mandou mensagem.
Da Itália?
Itália, o Walter da Paulinha, Marilene Novello, Marco Gino, tem aqui Leitininho, que eu acho que é o nick, né, que eles colocam no chat.
Leitininho. Ah,
Leitininho. Quem mais tá por aqui? Deixa eu ver, Bianca Rocha também participou, e a turma também no WhatsApp, Helenilze, Juliano Lima de São Paulo, Paulo Vitor, Joel Menezes, e um abraço pro Janos lá nos Estados Unidos. Tchau, gente, tem que falar tchau.
Muito bem, Lidinha, mais uma vez obrigado, seja sempre bem-vinda aqui, pena que o tempo realmente passou. Mas sempre com propriedade participando aqui do programa. Legal demais.
Ah, muito obrigada pelo convite. Sempre é uma alegria muito grande poder compartilhar e falar sobre as coisas do Senhor.
É bom, né?
É. Valeu, pastor João Paulo.
Valeu.
Luan, obrigado, hein, Luan? Um abraço, Michele.
Um abraço. A gente se vê na próxima terça.
Programa Nos Caminhos da Fé. E compartilhe com todo mundo também que você está assistindo aqui no YouTube, hein? youtube.com/RTM Brasil.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus. Com João Paulo Gouveia.